DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Neste jornal começamos pela África do Sul, que adiou a decisão sobre a extradição de Manuel Chang. Analista acredita na anulação da decisão do ministro sul-africano Lamola.
As razões por uma decisão devem estar presentes na altura da tomada da decisão. Esse argumento é capaz de valer.
Em Angola, jovens saem às ruas na província do Bengo em protesto contra elevado custo de vida.
Vim me manifestar direito ao hospital, não há. A escola está a 20 quilômetros. Não sei se a minha criança vai estudar como. O povo da Brugalheira vive mal. Somos tratados como cabritos.
Presidente da Ordem dos Médicos de Angola alerta que o acumular de corpos nas morgues pode se repetir na época das chuvas. São estes os destaques da emissão da noite desta sexta-feira, com a apresentação de Cláudia Marques. O Tribunal Superior da África do Sul ouviu hoje em audição a contestação do Fórum para a Monitoria do Orçamento à extradição de Manuel Chang para Moçambique no âmbito do caso Dívidas Ocultas. A sentença sobre a extradição foi adiada e o Tribunal irá pronunciar-se em data ainda a definir. A seguir à maratona de 9 horas de audição, a DW ouviu o analista Thomas Hausen, que acredita que a juíza irá considerar os argumentos e declarar nula a decisão do ministro sul-africano Ronald Lamola.
Houve passos feios em que o advogado instruído pelo ministro da Justiça Lamola começou a atuar com algum desrespeito para com a senhora, que é advogada do FMO, pretendendo não perceber o apelido dela, e houve emocionalidade. Parece que realmente também da parte de Moçambique houve gente possivelmente instruída pelo governo que tentou sabotar a audiência virtual pelo Microsoft Teams, interrompendo os procedimentos, entrando na sala. Mas houve bom e profundo debate dos problemas legais. A Fundação Alan Zussman ainda acentuou muito que a África do Sul tem uma obrigação em direito internacional de fazer tudo por tudo para combater a corrupção.
Qual a decisão que se pode esperar da África do Sul após esta audição?
Hoje tivemos uma senhora, a Margaret Victor, que é uma juíza muito, muito reconhecida e é uma pessoa muito racional e é muito boa jurista. Portanto, penso que vai considerar muito bem os argumentos e o argumento fundamental, constitucional, de que as razões por uma decisão devem estar presentes na altura da tomada da decisão. E não podem ser construídas depois da tomada da decisão. Que esse argumento é capaz de valer e ela é capaz de declarar que a decisão do ministro Lamola deve ser considerada nula, mas isso não impede o ministro de voltar a tomar uma decisão. Poderá ser a mesma.
Um dos pontos mais frisados pelo FMO é o da imunidade de Manuel Chang. Hoje, o advogado que representa a PGR moçambicana confirmou que não goza dessa imunidade, porém não esclareceu se Chang encontra-se formalmente acusado para ir a julgamento em Moçambique. Qual é a sua leitura?
Pela lei da extradição aqui na África do Sul e pelo protocolo do SADC, só pode ser extraditada uma pessoa que é acusada. Uma pessoa procurada por ser testemunha não pode ser extraditada. Portanto, aí já existe um impedimento legal forte. Isto demonstra mais uma fragilidade. Um outro argumento é que pela lei do segredo do Estado de 1979 em Moçambique, que ainda está em vigor, Manuel Chang é absolutamente proibido de revelar, seja o que for, de que teria tomado conhecimento enquanto que era um membro do Conselho de Ministros. Ele, quando chamado, poderá simplesmente levantar essa questão.
Por outro lado, Pretória salientou de que não há evidências de que Chang seja submetido a julgamento se for para os Estados Unidos.
A Procuradoria lá nos Estados Unidos, evidentemente, também pode tomar decisões sobre o seguimento desse processo e poderá resolver encerrar esse processo. Não é impossível. Mas não sabemos, porque os Estados Unidos, aliás, surpreendeu um bocado, não tomaram parte ativa, não, como parte do litígio, aqui neste processo.
Esta audição já tinha sido adiada por 2 vezes. O que essa demora neste processo pode representar também para a África do Sul?
Para a África do Sul, isto é um bocado triste, porque a presidência de Cyril Ramaphosa iniciou-se com a promessa de absolutamente acabar com a corrupção do alto nível, E o ministro da Justiça, Lamola, agora saiu completamente fora dessa vertente. Teria-se esperado que o ministro Lamola e o presidente Ramaphosa optassem em favor de um processo limpo e seguro e que submetessem chão ao Poder Judicial nos Estados Unidos.
Ouvimos uma entrevista com o analista Thomas Hausen. Hoje, na nossa pergunta do dia, quisemos saber se é a favor da extradição do ex-ministro Manuel Chang para Moçambique. Marito Penga diz que o melhor para ele seria ir para os Estados Unidos, seria bom para ele e para nós. Afinal, lá ele tem melhores hospitais. Ele reclama muito do estado da saúde em Moçambique, onde não existem hospitais. Voltaremos ao espaço do ouvinte mais à frente neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Ordem dos Advogados de Moçambique, assistente e auxiliar do Ministério Público no julgamento das dívidas ocultas, denunciou hoje alegadas violações dos direitos dos réus em tribunal. Para a Ordem, é uma tortura psicológica o interrogatório do mesmo arguído por 9 horas consecutivas, como explica o advogado João Nhampossa.
Isso pode consubstanciar violação dos direitos humanos, pode consubstanciar tratamento degradante. Pode até o tribunal estar em situação de ser acusado de dar espaço para alguma tortura psicológica desses mesmos réus.
Por sua vez, o juiz da causa, Efigênio Batista, não concordou com as observações, considerando que em nenhum momento o tribunal violou os direitos dos réus, tanto que há intervalos durante as sessões longas. Chegou hoje a Moçambique um lote de 188 mil doses de vacina AstraZeneca contra a Covid-19, doados pelo Reino Unido no âmbito do mecanismo internacional COVAX. Moçambique ultrapassou este mês a terceira vaga de infecções e, segundo dados do Ministério de Saúde, já tem mais de 1 milhão e 700 mil pessoas completamente imunizadas contra o vírus. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados apelou a uma investigação rápida e completa que leve à responsabilização dos homicidas de Revocat Karemangingo, refugiado ruandês em Moçambique. O empresário ruandês foi interceptado por desconhecidos armados à porta de casa e baleado na última segunda-feira no bairro da Liberdade, na Matola, arredores de Maputo. Este é o terceiro incidente a envolver cidadãos ruandeses refugiados em Moçambique só este ano. O borreu político do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, exortou hoje os angolanos a honrarem a memória dos heróis da liberdade, defendendo a paz, democracia e reconciliação nacional, encorajando o líder do partido e presidente de Angola, João Lourenço, a prosseguir com as suas políticas. O Dia do Herói Nacional comemora o dia do nascimento de Agostinho Neto, primeiro presidente após a independência de Angola. Cabo Verde vai abrir um novo período excepcional de regularização extraordinária de imigrantes da Cplp e da CDAO num processo que arranca a 15 de dezembro e prolonga-se por 5 meses com flexibilização das exigências. A medida foi anunciada esta sexta-feira pelo ministro da Administração Interna cabo-verdiano Paulo Rocha para dar conta do projeto de proposta de decreto de lei aprovado em Conselho de Ministros. O comércio externo moçambicano cresceu no segundo trimestre deste ano, quando comparado com o mesmo período de 2020, segundo a mais recente síntese da conjuntura económica publicada pelo Instituto Nacional de Estatísticas. As exportações aumentaram cerca de 41% e as importações cresceram perto de 52%.
DW Deutsche Welle.
No Dia do Herói Nacional, celebrado esta sexta-feira em Angola, em homenagem a Agostinho Neto, jovens saíram às ruas na província do Bengo para exigir melhores condições de vida. Pedem também o combate à fome e à pobreza e contestam o elevado custo de vida. O correspondente António Ambrósio tem mais pormenores.
Nós queremos luz, água, saúde e educação. Nós queremos
luz, água, saúde e educação. Foi com este slogan que manifestantes na zona de Panguila, província do Bengo, chamaram a atenção dos governantes esta sexta-feira, 17 de setembro, Dia do Herói Nacional. Os jovens foram às ruas no dia em que se homenageia o primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, para se cumprir com as palavras do Herói Nacional de que o mais importante é resolver os problemas do povo. Um dos manifestantes disse à DW África que a falta de condições mínimas de vida na sua comunidade o motivou a juntar-se à marcha.
Somos tratados como cabritos, não temos direito à informação, a uma rádio. Para escutar uma notícia você tem que sair da Burgalheira, enfim. A escola está a 20 quilômetros, não sei se a minha criança vai estudar como. Não há escutação com a juventude. Quando se encontra com a juventude, está a se encontrar com a juventude do partido, em vez de se encontrar com a sociedade civil para esclarecer. Ela faz de hipocrisia entender que conhece os nossos problemas, mas ela é surda e é cega quando se retira.
Miguel Chiquito, um antigo combatente que diz ter convivido com Agostinho Neto, reclama do aumento da criminalidade e da falta de serviços básicos na zona da Burgalheira, onde reside.
Aqui sai governador, vem governador. Os administradores não sei o que eles andam a fazer. O administrador recebe dinheiro e não faz aquilo. Ou faz a metade no bolso dele. O que quer dizer isto? Afinal? Quando alguém quer endireitar, o outro quer estragar. Uma estrada desse nunca é faltada.
Alberto Muca, um dos manifestantes, disse que ficou mais preocupado depois de ver um chafariz a deixar de jorrar água alguns dias depois de ter sido inaugurado pela governadora do Bengo, Mara Kiosa.
A governadora veio aqui com o elenco dele, foram até lá aos condomínios, foram lá para inaugurar o tal chafariz e o chafariz saiu água duas semanas. De duas semanas até hoje, já nunca jorrou mais água naquele chafariz. Eu fui lá, vi o chafariz. Está no meio da mata, cheio de capim, está rodado o chafariz com capim. Mas a governadora, quando veio aqui, ela disse que poderá meter energia. E o chafariz andia, mas até hoje não temos isso na nossa esposa.
Daniel Alcino, membro da organização da manifestação, elogia o comportamento da Polícia Nacional Angolana durante a marcha, mas anuncia novas manifestações contra a má governação.
Temos uma manifestação marcada para dia 15 de novembro e também temos uma marcada para dia 11 de novembro.
Da província angolana do Bengo para a DW, António Ambrósio.
Em Angola, o presidente do Sindicato dos Médicos alerta que o acumular de corpos nas morgues pode se repetir na época das chuvas. Em entrevista à DW, Adriano Manuel diz que o foco no combate à Covid-19 não conteve a malária, doença que mais mata em Angola. Segundo o sindicato, a formação de médicos especializados em emergência também não é prioridade para o Ministério da Saúde, o que agrava a situação.
O presidente da Ordem dos Médicos de Angola acredita que a superlotação de cadáveres nas morgues dos hospitais pode retornar na época das chuvas. Adriano Manuel diz que o acúmulo de corpos nas sedes da instituição responsável pelas necrópsias e laudos cadavéricos em Angola tem origem no descuido do governo no combate à malária. Manuel denuncia que o investimento no combate da Covid em detrimento à malária fez com que aumentasse o número de mortes.
Nesse momento houve uma diminuição. Tivemos sim, há dois, três meses atrás, as mortes superlotadas de mortes, milhões de dólares do Covid, mas curou aquilo que são as doenças que mais matam em Angola, que é a malária. Então houve um elevado índice de mortalidade por malária, primeiro porque houve um investimento maior nos últimos tempos no Covid em relação à malária.
Para além do foco alegadamente equivocado dos recursos, Adriano Manuel destaca que a falta de profissionais nos hospitais também agravou a situação. Apesar do grande investimento do governo nas escolas de medicina, segundo o dirigente da Ordem dos Médicos de Angola, a população não vê o retorno. Isso porque, apesar do número grande de formados, não há vaga para todos os graduados. Adriano Manuel também assinala que a prioridade do Ministério da Saúde tem sido formar médicos de família e não especialistas em emergência, que são quem trata os casos de Covid-19, por exemplo. Isso faz com que mais pessoas morram.
E isso preocupa a classe médica, preocupa os sindicatos médicos, o facto de não haver um projeto devidamente estruturado por parte do governo de Angola, na perspectiva de formarmos cada vez mais médicos, noutras, não só de cuidados intensivos, mesmo todo noutras áreas, não estão muito bem organizados para formar quadros, então desses quadros.
O fim da cerca sanitária fez com que voltasse a subir o número de casos de Covid-19. Isso, unido à falta de especialistas, deve voltar a agravar a situação da pandemia em Angola. Contudo, é a malária que mais mata em Angola. Segundo a Ordem dos Médicos, há 200 a 300 mortes diárias pela doença. Ana Tereza Mai, DW.
DW Notícias.
Antes de passarmos às notícias, reforçamos apenas uma retificação. Acabamos de ouvir o presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, Adriano Manuel. O Tribunal Constitucional da África do Sul decidiu esta sexta-feira manter a pena de prisão de 15 meses de Jacob Zuma, depois de o ex-presidente ter pedido que a pena fosse revogada. Zuma foi condenado por se recusar a comparecer numa comissão que investigava casos de corrupção no Estado sob a sua presidência, que decorreu entre 2009 e 2018. Depois da cimeira da CDAO, que aconteceu ontem no Ghana, uma missão da África Ocidental visitou hoje a Guiné-Conakry para explicar as suas exigências aos responsáveis pelos golpes de Estado no país. Entre as imposições está a realização das eleições presidenciais e legislativas no prazo de 6 meses, que não é compatível com os pontos de vista dos militares. Os chefes de Estado da comunidade não avançaram pormenores sobre possíveis medidas caso os militares não cumpram o prazo. O Conselho de Segurança prolongou hoje a missão da ONU no Afeganistão até 17 de março e apelou aos talibãs a apresentarem um governo inclusivo e representativo. A revolução do Conselho insiste na importância da participação plena, igualitária e significativa das mulheres e o respeito pelos direitos humanos e reconhece a necessidade de se redobrar os esforços para prestar assistência humanitária ao Afeganistão. A Amnistia Internacional para a África Oriental e Austral apelou às autoridades da Eritreia a libertar imediatamente e de forma incondicional 21 jornalistas e políticos detidos há 20 anos durante uma repressão contra a dissidência. Amanhã é dia de Bundesliga, principal liga de futebol da Alemanha. Amós Fernando fala-nos sobre o jogo que vamos poder acompanhar este sábado aqui na DW África.
Olá Cláudia, boa noite e boa noite aos ouvintes da DW África. Afirmativo, a quinta jornada da Bundesliga arranca esta sexta-feira e amanhã aqui na DW teremos o relato do jogo entre o FC Cologne e o RB Leipzig. A emissão começa às 16 horas e 20 minutos do tempo universal coordenado, às 17 horas e 20 de Angola e 18 horas e 20 de Moçambique, comigo, Amós Fernando e Filipe Verminen. O relato pode ser acompanhado através das nossas rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, ou via player na nossa página dw.com/português e via live no Facebook DW Português para a África. Até lá, boa noite e fique bem.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos se é a favor da extradição do ex-ministro Manuel Chang para Moçambique. Pinheiro Júnior considera que o melhor será extraditar Chang para os Estados Unidos para garantir a sua própria integridade física. É o lugar onde irá resolver de uma vez por todas os seus problemas com a justiça. Nildo Abreu afirma que Chang tinha de pensar nisso antes de ser patriota, antes de lesar os moçambicanos. Publicou também este ouvinte. Lafubaldé diz que não é a favor da extradição devido à fragilidade da justiça moçambicana. Segundo ele, a impunidade fala mais alto nas instituições do país. Lafubaldé diz que Chang deve ser levado para os Estados Unidos. Já Arnaldo da França Mesa refere que Manuel Chang deve ser extraditado para Moçambique para se juntar com os outros arguídos em julgamento. Chega assim ao fim a última emissão da noite desta semana. Agradecemos a todos que nos acompanharam desse lado. Boa noite e bom fim de semana.